UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está ouvindo a Rádio FMG Educativa e este é o programa Conexões. Conexões vai ao ar de 10 ao meio-dia, de segunda a sexta, trazendo cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, nas ondas da UFMG Educativa. Eu sou Elias Santos.
Eu sou Luísa Glória.
E você capturou alguém andando pelo campus?
Capturei.
Aí? É, verdade. O nosso entrevistado, não, Lolis?
Isso.
Com quem que a gente vai bater um papo agora?
Então, a gente vai conversar com o professor da Universidade Federal de Pelotas, João Luiz Ourique. Está aqui para uma palestra, na verdade são duas, né? Para falar sobre o regionalismo, regionalidade e violência, hoje aqui na UFMG.
Ok. Bom, professor, estava andando pelo campus, né, professor?
É isso, pela primeira vez em Belo Horizonte.
É mesmo?
Estou aqui vinculado a um estágio de pós-doutorado, junto isso. ao professor Elcio Cornelsen, da Faculdade de Letras, junto ao pós-lit. Essa é a minha primeira semana aqui, verificando algumas coisas, conhecendo o espaço, conhecendo o campus, caminhando e capturado, como foi mencionado por aí. E são, de fato, duas atividades, uma prevista para hoje, que é mais tematizando relativo aos dois núcleos a qual eu estarei vinculado enquanto eu estou realizando um estágio de pós-doutorado durante este ano. Então, vocês, pelas ruas aqui do campus, poderão me ver em alguns outros momentos.
Tá bom.
O primeiro núcleo é o NEG, o Núcleo de Estudos, Literatura e Guerra, que é coordenado pelo professor Elcio Cornelsen, e o segundo é o Núcleo Walter Benjamin. Então, a primeira palestra será junto ao NEG, que é exatamente, traz-se o título de O Elogio à Violência, e a segunda, que trata mais especificamente sobre o meu projeto de pós-doutorado, que é Regionalismo e Regionalidade.
Pois é, professor, ajuda a gente numa questão. Diferença entre regionalismo e regionalidade. Que conceitos são esses, hein, professor?
Em primeiro lugar, regionalismo é uma categoria literária. É um conceito precário, eu posso dizer assim, limitado em alguns pontos, mas ele foi muito operacional desde o século XIX. Ele ganhou força no século XX, principalmente a partir da geração de 30. No entanto, o que eu estou propondo, regionalidade não é uma categoria literária ainda.
Sim.
Então, toda vez que se emprega esse termo numa escrita, num discurso envolvendo literatura, a gente tem que explicar do que se trata. Então, eu associo regionalidade ao conceito de alegoria de Walter Benjamin.
Do Benjamin, tá.
Ou seja, eu não estou, eu estou tentando trazer uma espécie de arejamento à forma de leitura de textos regionais. Vamos chamar assim, fora um pouco desse conceito precário de regionalismo, das categorias limitadoras, e propor regionalidade como uma forma de leitura, ou seja, não de construção do texto, não tão preocupado com as marcas, com a cor local, com a linguagem,
isso.
mas com a ideia da Bildung, no sentido expressivo da Bildung, que é a formação cultural. Ou seja, eu não preciso utilizar determinados termos, ainda que meu sotaque seja carregado, obviamente, mas não preciso utilizar algumas linguagens, talvez alguns termos que fossem esperados por mim, porque ainda mesmo trabalhando na Universidade Federal de Pelotas, eu também sou do Rio Grande do Sul, então...
E carrega mais ainda, né?
Carrego mais ainda, mas como professor no âmbito da academia, já começa pelo mas, né, diferente do mas, até já brincam muito comigo com essas expressões, mas o que acontece é exatamente isso, o que acontece é que há um princípio de uma formação cultural mais ampla. E apesar dos sotaques, dos diálogos do Nordeste ao Sul do país, nós temos um princípio de uma formação cultural que olha para uma latino-americanidade e, ao mesmo tempo, também olha para o interior do Brasil. A relação com isso, há um princípio formativo da nossa sociedade que é calcada no elogio à violência, ou seja, numa visão positiva da guerra. Então, as marcas de uma formação regional, cultural, mais ampla no âmbito da sociedade, partilham disso. Eu pertenço a dois grupos de pesquisa. O primeiro, que acompanhou durante toda a minha formação, e também o professor Elcio é um dos pesquisadores, que é o Grupo Literatura e Autoritarismo, da Universidade Federal de Santa Maria. Nós editamos uma publicação, já tem 10 anos, que tematiza essa relação, essa discussão. E o outro, que eu coordeno junto à Universidade Federal de Pelotas, é o Grupo Ícaro, que é uma sigla para interdisciplinaridade, crítica, autoritarismo, regionalidade e oralidade.
Sim.
Então, essas são as propostas, os âmbitos no qual eu trabalho. Obviamente, eu não esclareci bem, conceitualmente, o que seria regionalismo. Eu apenas coloquei em oposição, remetendo para quem conhece, regionalismo é uma categoria literária, tá. Aquela categoria que a gente aprende, estuda, tanto na historiografia. E regionalidade, o que eu estou propondo, não é a regionalidade num sentido termo de dicionário. É aproximar esse termo da ideia da literatura regional e do conceito proposto por Walter Benjamin da alegoria, como uma forma de leitura e não de construção do texto.
Sim, então mais focado no leitor, uma ação mais sensata aí do leitor.
Exatamente, então não estou preocupado com as... claro, estou preocupado sim, mas o elemento principal é o quão podemos tirar de novas leituras quando pensamos a alegoria como um processo de formação de todos os elementos que convergem a ela. Poderia dar vários exemplos, mas um que eu gosto muito e é de um autor gaúcho e que não é reconhecido dentro desse regionalismo, que é Caio Fernando Abreu.
Então,
um autor emblemático e é um exemplo que eu pretendo, obviamente, desenvolver. Não estará nessas palestras, então me sinto à vontade até de falar sobre ele, porque estará no meu projeto, na pesquisa, mas não nessas duas falas, à tarde de hoje e de amanhã. Então, Caio Fernando Abreu não utiliza nenhuma linguagem regionalista, não é vinculado na sua escrita aquele regionalismo gaúcho que a gente pode pensar de um autor como João Simões Lopes Neto, que é mais conhecido fora do âmbito do Rio Grande do Sul. No entanto, ele está marcado dentro dessa build, dessa formação cultural. A sua primeira produção, o início da sua produção, tratava Santiago do Boqueirão, que era a sua cidade natal. Uma pequena cidade, na época, 20, 30 mil habitantes, em que ele se referia a essa cidade como Santiago do Boqueirão. No entanto, após quando ele revisitou sua obra e começou a reeditar alguns livros, ele optou por uma outra denominação desse espaço geográfico. Passo da Guanchuma. Guanchuma é um capim nativo que é usado tanto para chá quanto para fazer vassouras, né, para varrer os pátios, as casas, no interior e muito antigamente. O que acontece é que tem um conto em Ovelhas Negras que é Introdução ao Passo da Guanchuma. E ele faz uma relação entre o norte, o sul, o leste e o oeste do Rio Grande do Sul, apontando esses espaços regionais e identificando um elemento formativo sem uma linguagem, sem um linguajar específico que não impede um leitor de outros lugares, que não conhece as especificidades do termo, mas ao mesmo tempo apresenta uma ideia de uma formação cultural. Um bom exemplo, então, disso é pensar comparando... Eu cheguei a essa leitura comparando com uma postura do meu pai, por exemplo. Sou de uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, e meu pai do interior, então...
Bem tradicional, né?
Bem pequenas. O meu pai volta e meia quando se pergunta de onde é, ele não diz que é da cidade que é Tupanceretã. A cidade é língua indígena, que significa Terra da Mãe de Deus, uma tradução mais simples. Remonta ainda à época dos Sete Povos das Missões, como lenda.
E como é que seu pai refere à cidade?
Ele não se refere à cidade, ele se refere a uma localidade onde ele viveu, onde viveu com os pais, que é São Bernardo. Então, uma pequena localidadezinha... Que
é menor ainda do que as...
É uma localidade, na época áurea, havia umas 300 famílias, que era aquele local. Então, ele diz, eu sou de São Bernardo. Do mesmo modo que Caio Fernando Abreu, ao reeditar sua obra, em vez de optar por um espaço de Santiago, que é uma cidade constituída, um município...
Formal, né?
Exatamente. Eu posso identificar ao longo da história seus habitantes, os santiaguenses, etc. Mas o Passo da Guanchuma, não. É um local afetivo. Do mesmo modo que o meu pai, um exemplo, não se refere a Tupanceretã de uma forma afetiva, se refere a São Bernardo. E às vezes até a Lagoa Vermelha, que é um espaço dentro ainda de São Bernardo, que é uma pequena localidadezinha, assim. E esse caráter afetivo tem a ver com esse sentido expressivo da Bildung, que também foi retratado ou representado em algum momento pelo próprio Guimarães Rosa.
Eu ia te perguntar isso.
Exatamente. Né? Então nós temos essa relação. O exemplo de um outro poeta daquela região, que é Aureliano de Figueiredo Pinto, não é muito conhecido, mas que foi já objeto de estudo quando da minha dissertação de mestrado. Tanto Aureliano, que é um poeta sofisticado, ligado a esse regionalismo, essa regionalidade, quanto Guimarães Rosa, leram João Simões Lopes Neto. verificaram essa questão desse linguajar, desse regionalismo que aponta uma transformação. Então, o regionalismo não deixa de existir. E a ideia da regionalidade como leitura que eu estou propondo não anula. Pretende aprofundar e verificar contradições desse processo. A contradição do regionalismo é uma visão nacionalista calcada no apego à terra. E, obviamente, da força, do homem que se faz por si mesmo pela força. Isso é muito marcado nas produções que têm uma construção regionalista. A regionalidade procura, inclusive, criticar essa construção interna dos textos a partir de um processo de leitura.
Tá bom. Professor, nós vamos fazer o seguinte. Como, né, tivemos um pequeno atraso, vamos fazer um intervalo, Lores, na nossa entrevista?
E a gente volta...
Isso, que a gente volta num segundo momento para a gente completar nosso bate-papo, viu, professor?
É, aí a gente volta falando da violência, então.
Isso, da violência, isso. E vamos lembrar que nós estamos às vésperas de se lembrar dos 50 anos do golpe, da ditadura, né, militar. E já pensando, professor, numa próxima questão aí para a gente abordar, a questão da literatura com a violência e no golpe, né, nesse momento em que se lembra dos 50 anos. Tá bom? Okay. Então tá, intervalo, nós estamos conversando ao vivo com o professor da Universidade Federal de Pelotas, professor João Luiz Ourique, que está em Belo Horizonte. Ele, na verdade, faz o seu pós-doutorado aqui na UFMG e também participa de eventos. Então nós vamos continuar esse bate-papo tentando entender um pouco dessa questão, né, de regionalismo, regionalidade e agora violência.
Isso,
né?
O elogio à violência.
Isso, elogio à violência, tá bom? Luísa Glória, então você continua com o nosso convidado.
Sim, leva
para tomar um bom cafezinho mineiro.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.